No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Rio Negro atinge menor marca da história em Manaus. Operação cumpre mandados de busca e apreensão em Roraima. Especialista destaca a importância das abelhas para a biodiversidade amazônica. E Casa Rosa promove ações de sensibilização e prevenção ao câncer de mama em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira falando da Operação Índigo, que cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em residências de Roraima. O foco foi desarticular a atuação de integrantes de uma organização criminosa que planejava matar 2 policiais civis e 1 militar. As informações com Luana de Oliveira.
A operação policial foi coordenada pelo diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior, delegado Márcio Amorim, e executada pelo delegado titular de Mucajaí, Trajano Júnior. A ação envolveu policiais locais e das delegacias dos municípios de Cantá, Caracaraí, Bonfim, Rorainópolis e São João da Baliza. Os investigados já possuíam antecedentes criminais relacionados ao tráfico de entorpecentes e a operação teve como principal objetivo reunir provas que pudessem identificar os envolvidos no plano das ameaças feitas contra os policiais. De acordo com informações prestadas pelo delegado, as mortes seriam encomendadas por uma facção criminosa e um dos executadores do plano teria vindo do estado de São Paulo com o objetivo de participar do crime. Foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão, telefones celulares, simulacro de espingarda calibre 20, mais de 4 mil em espécie e anotações que podem estar ligadas às atividades criminosas. A operação se chama Índigo. O nome Índigo refere-se ao tom de cor médio entre as cores azul e violeta. É amplamente associada à intuição e percepção, além de ser amplamente conhecida por promover calma, tranquilidade e relaxamento. Elementos essenciais para enfrentar situações desafiadoras. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Rio Negro atingiu a menor marca da história em Manaus. A Defesa Civil do Estado tem acompanhado a situação de famílias e comunidades. A reportagem é de Liege Costa.
A Defesa Civil do Amazonas divulgou nesta semana um alerta preocupante em relação à seca que atinge a região, destacando a marca mínima histórica registrada pelo Rio Negro em Manaus, capital amazonense. Francisco Máximo, coronel e secretário da Defesa Civil do Amazonas, esteve no porto da capital e destaca que a marca histórica aconteceu com 20 dias de antecedência, salientando que essa é a maior estiagem vivenciada no estado.
Estamos aqui no porto de Manaus para fazermos uma avaliação mais de perto dessa descida do Rio Negro de ontem para hoje, que atingiu a mínima histórica, ou seja, essa marca histórica ocorreu com 20 dias de antecedência. Portanto, estamos aqui diante da maior estiagem vivida ao longo desses 120 anos, ultrapassando inclusive a do ano passado, que foi considerada a maior no nosso estado.
O coronel explica que, devido à forte estiagem no estado, mais de 180 mil famílias já são impactadas diretamente com as consequências da seca, reforçando a importância do órgão estadual dar continuidade às ações de enfrentamento com entregas de ajuda humanitária no estado.
Dessa forma, precisamos continuar com a efetividade das entregas da ajuda humanitária, entendendo que hoje já estamos com 186 mil famílias atingidas, o que leva aproximadamente 750 mil pessoas, nesse momento, fortemente impactadas. O nosso trabalho é justamente para alcançar essas famílias ribeirinhas, que são as mais suscetíveis, as mais vulneráveis, e, portanto, precisam de uma atenção maior. Estamos com uma dificuldade enorme em função dessas condições críticas que os rios estão nos colocando, mas ainda assim é um esforço tremendo para que essa ajuda humanitária chegue a esses irmãos ribeirinhos. Estamos falando de 135 mil cestas, o que equivale aí a 2.100 toneladas de alimentos, entre outras ações do governo do estado, para atender ao setor produtivo, ao setor da educação, como era em casa, a questão da saúde, levando medicamentos e outros insumos que são extremamente necessários nesse momento difícil.
A comunidade Nossa Senhora do Livramento, na zona rural de Manaus, foi uma das beneficiadas com os envios de ajuda humanitária, que levou 15 toneladas de alimentos e instalou um sistema de purificação de água na comunidade. Além dos alimentos, a comunidade recebeu outros insumos essenciais, como 30 caixas d'água de 500 litros, 2 toneladas de calcário e caixas com copos d'água. Silvana Olívia da Silva, moradora do local há 13 anos, reforçou que a chegada dos alimentos e a instalação do sistema Água Boa deve amenizar os desafios.
Essa água boa e um benefício ótimo, foi uma ideia boa, que é na nossa cidade, né? Tá seca, tudo tá difícil, tudo tá caro, caríssimo, caríssimo. Difícil, até para ir na cidade para comprar. Chegou numa boa hora.
Segundo informações da Defesa Civil no Amazonas, ainda não há uma previsão de chuvas intensas para a região nos meses de outubro e novembro. Ou seja, a situação de estiagem deve se prolongar no estado. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma pesquisa apontou que a violência política pré-eleições em 2024 foi 130% maior do que nas últimas eleições municipais. Desenvolvida pelas organizações sociais Terra de Direitos e Justiça Global, a pesquisa foi lançada nesta quinta-feira. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A partir da terceira edição da pesquisa Violência Política Eleitoral no Brasil, desenvolvida pelas organizações sociais Terra de Direitos e Justiça Global, lançada nesta quinta-feira, foi possível identificar a forte tendência de crescimento de violência política no país em comparação aos anos anteriores. Bem antes do início do período eleitoral de 2024, o Brasil já registrava um alto número de ocorrências de violência política contra políticos em exercício, pré-candidatos, ministros ou secretários de governos e assessores parlamentares. Daniela Duarte, diretora adjunta da Justiça Global, pontua os principais objetivos da pesquisa, que inclui o monitoramento de como a violência política tem permeado as disputas a cada eleição.
Bom, o principal objetivo da pesquisa, né, é analisar o contexto político eleitoral, então a partir do monitoramento de como a violência política tem permeado as disputas a cada eleição, interferindo, né, no processo democrático do país. Então o estudo ele pretende oferecer uma visão sobre os partidos, as regiões, o gênero, raça, cor e os cargos das vítimas, né, contribuindo para uma compreensão mais detalhada sobre os padrões e a tendência desse fenômeno que vem se ampliando, aumentando cada vez mais ao longo do tempo no nosso país.
A pesquisa identificou 299 casos de violência política entre 1º de novembro de 2022 e 15 de agosto de 2024. 145 casos somente este ano, sendo 14 assassinatos. Foram mapeados casos de violência política nas categorias de agressões físicas, ameaças, assassinatos, atentados, invasões, ofensas e criminalização. Um dos fatores que aumenta essa violência está ligado à manutenção de poder e privilégios políticos, que atinge principalmente as mulheres negras, além da impunidade desses atos, como destaca Gisele Barbieri, coordenadora de incidência política da Terra de Direitos.
A manutenção de poder e privilégios políticos seria a principal delas, pois a utilização dessa violência, ela fere a nossa democracia. Então ela vai intimidar, vai afastar determinados grupos, como principalmente o de mulheres e mulheres negras, que precisam vencer vários obstáculos até chegarem nesses espaços. Essa violência política, ela vai fazer com que essas mulheres também tenham muito mais dificuldade de chegarem e permanecerem nesses espaços de poder e decisão. Outro fator que eu gostaria de destacar é o da impunidade. É preciso urgentemente que os partidos políticos, o sistema de justiça, deem respostas à altura aos agressores. Porque enquanto a gente não punir os responsáveis por esses episódios, nós seguiremos naturalizando essa violência.
Gisele reforça ainda a importância dessa pesquisa para a incidência e articulação de ações quanto a essa problemática.
A Terra de Direitos e a Justiça Global, duas organizações que atuam na área de direitos humanos, entendem que a produção de dados e análises sobre a violência política são uma importante ferramenta para a incidência e articulação de ações para o enfrentamento desse grave problema, porque esse problema acaba afetando a nossa democracia. A cada edição dessa pesquisa, a gente consegue perceber as diferentes nuances de como a violência política tem sido utilizada ao longo dos anos para manter e obter privilégios políticos. E por isso, então, é urgente a adoção de ações que respondam à altura do impacto dessa violência na nossa sociedade.
Os dados completos de violência durante o período eleitoral serão revelados pelas organizações na semana após o encerramento do primeiro turno, nesse domingo. Para a coleta de dados, as organizações realizaram busca ativa de notícias em buscadores de internet, nas redes sociais, veículos de notícias e o rastreamento automatizado de notícias. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mais de 300 mesários devem atuar nas eleições do Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E cerca de 380 mesários devem atuar nas eleições do Careiro. O primeiro turno acontece neste domingo. Confira com Anderlei Oliveira.
O trabalho dos mesários é fundamental para garantir o bom funcionamento das eleições. Estes voluntários são responsáveis por assegurar que o processo de votação e apuração ocorram de forma organizada e transparente. Atualmente, milhões de brasileiros se voluntariam para essa função, contribuindo com sua dedicação e tempo para fortalecer o sistema eleitoral. No Careiro, são 384 mesários distribuídos em 31 locais de votação. A mesária Aparecida Vieira, que atua como voluntária há 14 anos, explica o valor de seu trabalho e o impacto que ele tem para a sociedade.
Dizer assim que é muito importante você ficar à disposição da Justiça Eleitoral, dia em que os cidadãos estão ali exercendo a sua cidadania, muitas vezes precisando de orientação, às vezes precisa ali, de orientação, estamos prontos ali para orientar.
A mesária Oderlânia Cavalcante afirma que é satisfatório atuar mais uma vez nas eleições. Ela já trabalha como mesária há pelo menos 16 anos.
É um trabalho de muito compromisso, responsabilidade. Sabemos que é um trabalho voluntário, que nem a maioria das pessoas realmente não aceita de bom agrado, né? Porque já diz o nome voluntário, você vai e não tem nenhuma remuneração. Mas só pelo fato de você estar fazendo parte do momento tão decisivo desse para a sociedade, é satisfatório.
O serviço dos mesários, assim como de outros voluntários envolvidos nas eleições, é essencial para a lisura do processo eleitoral. No Careiro, os profissionais atuarão em 96 sessões eleitorais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 20 milhões de jovens devem ir às urnas para escolher prefeito e vereadores e vereadoras para seus municípios. Pensando nisso, a Pastoral da Juventude do Maranhão enviou uma carta aberta para este público. Eane Silva traz as informações.
O número de jovens eleitoras e eleitores cresceu significativamente em 2024. Segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, foi um aumento de 78% no alistamento eleitoral desse público em comparação a 2020. Ainda de acordo com o TSE, mais de 1,8 milhão de pessoas entre 16 e 17 anos estarão aptas a votar facultativamente no pleito do dia 6 de outubro. Já a faixa etária entre 18 e 24 anos soma 18,3 milhões de votantes, reforçando a possibilidade de uma grande participação do público jovem nas eleições deste ano. E regada de muita esperança e preocupação, a Pastoral da Juventude do Maranhão, Regional Nordeste 5 da CNBB, dirige-se à juventude maranhense e todas as pessoas de boa vontade através de uma carta aberta sobre as eleições municipais 2024, para que possam escolher com consciência e responsabilidade seus representantes, buscando sempre o bem comum para todos e todas. William José, coordenador da Pastoral da Juventude da Diocese de Balsas, fala sobre a carta.
Nós, da Coordenação Regional da Pastoral da Juventude do Maranhão, junto ao GT de Políticas Públicas da PJ, elaboramos uma carta por ocasião das eleições municipais que ocorrem em todo o Brasil no dia 6 de outubro. Essa carta tem como função direcionar a cada jovem, a cada pessoa que vai exercer a sua cidadania. O voto, ele é uma arma muito importante. Ele nos dá a oportunidade de elegermos pessoas que vão nos representar durante 4 anos, e para escolher essas pessoas, nós católicos, nós jovens, precisamos votar em pessoas que tenham nas suas pautas a promoção da vida, de políticas públicas para a juventude, de cuidado com as juventudes, com as nossas crianças, nossos adultos, com nossos idosos, assim como era Jesus.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Especialista destaca a importância das abelhas para a biodiversidade da região amazônica. Na ocasião, ele cita como as comunidades tradicionais contribuem no processo de proteção das espécies na Amazônia. Acompanhe com Lias de Costa.
No dia 3 de outubro é celebrado o Dia Nacional da Abelha, o inseto que se destaca pela sua capacidade de produzir o mel. Mas as suas capacidades vão muito além disso. E para conversar um pouco sobre este inseto e a sua importância, que converso agora com Daniel Santiago, pesquisador em sistemas sustentáveis, apicultura sustentável, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Amazônia Oriental. Daniel, bem-vindo ao Jornal Amazônia Notícia. E eu já começo lhe perguntando, quais são as principais ameaças que as abelhas nativas da Amazônia enfrentam atualmente? E como essas ameaças impactam diretamente a biodiversidade da região?
Bom, acho que inicialmente, né, a gente tem que lembrar, né, tem que falar, relembrar, na verdade, da própria ação do homem, né? Então, como humanidade, como sociedade, né, a gente está direcionado a ver a questão da urbanização como desenvolvimento. Mas a partir do momento que chega esse desenvolvimento começa a oprimir aqueles ambientes que já estavam, né? A floresta, os animais que vivem na floresta, os insetos que estavam na floresta, e esses indivíduos passam aí para mais longe, né, para os ambientes onde ainda exista essa diversidade, né? Então, o bioma Amazônia, né, tem diversos microclimas, e esse microclima, digamos, umidade alta, né, fluxo de chuvas, né, presença de rios, está ligado justamente à existência da floresta, né? Então, à medida que a floresta vai diminuindo, a diversidade de flores vai diminuindo, então você vai oprimindo, né, aqueles insetos que usam as flores como fonte de alimento. A ação dos insetos de polinização começa a ser reduzida também, porque esses insetos começam a migrar por não ter alimento. Algumas famílias vão morrendo, famílias de abelhas, é o caso, né? Ou vão migrando para ambientes onde tenha mais alimento. Então, essa ação do homem, ele termina justamente oprimindo, diminuindo essa diversidade do alimento, né? Diminuindo a diversidade e a quantidade de abelhas, e uma coisa vai puxando a outra, né? Porque a gente tem toda uma cadeia alimentar, as abelhas, elas estão ali na base, porque estão promovendo a polinização. Então, se você não tem abelhas na quantidade correta no determinado local, você tem menos frutos, então você não vai ter mais animais, ou vai ter uma diversidade de animais menores, e cada vez mais, né, essa diversidade vai indo para onde tem todo esse ambiente.
Daniel, como as comunidades tradicionais da Amazônia, como indígenas e ribeirinhos, contribuem para a conservação das abelhas, e como podemos fortalecer essa relação entre as comunidades e a proteção desses polinizadores?
Bom, o ribeirinho, o produtor que vive do ambiente, vive da floresta, ele tem uma relação muito próxima, né? Então, e também ele tem uma absorção de conhecimentos que vem de geração em geração. E muitas vezes esse conhecimento, né, que passou pelos bisavós, pelos tataravós e chegou até a esse produtor que está lá na beira do rio, lá no aceiro do rio, também inclui o conhecimento do manejo de abelhas. Até então, né, muitas vezes esses produtores acham que a importância das abelhas é só com a produção de mel. Mas, na verdade, né, tem a questão da produção de mel, claro que é um produto que garante a segurança alimentar, né, por exemplo, mas tem essa questão dessa relação que tem com o próprio, de serviços para o próprio produtor, né? Então você chega numa pequena propriedade familiar, e, na verdade, o agricultor familiar, né, aqui no estado do Pará nós temos em torno de 3 mil famílias envolvidas diretamente com a atividade de abelhas, né? Então 99% desses produtores são da agricultura familiar. Então, se você chega na propriedade dele, se ele tem abelhinha dele, ele tem um açaí, ele tem o cupuaçuzeiro, ele tem sua bananeira, né? Cria suas galinhas, então ele tem uma diversidade ali naquele ambiente. E a abelha está fazendo parte dessa biodiversidade, fazendo o papel dela, que muitas vezes é escondido, o produtor não tem conhecimento, mas a partir do serviço de polinização, o produtor consegue ter uma maior produção de várias culturas.
Para finalizar o nosso bate-papo, quais são as políticas públicas e iniciativas privadas mais eficazes para a proteção das abelhas na Amazônia?
Começando pela iniciativa privada, a própria ação do meliponicultor, né? O criador de abelhas, né? Aquele camarada que cria as abelhas no seu quintal. Essa ação privada ela é muito importante, como eu falei inicialmente, porque o criador ele passa a ser o mantenedor dessa biodiversidade. Existem algumas organizações não governamentais também que fornecem assistência técnica, né, para os produtores, para incentivá-los a criar essas abelhas, né, com o fim também de levar o produto mel, né, para fora das gôndolas, né, do nosso bioma, no caso, né, até para exportação. Isso termina também sendo um incentivo, né? Aí, passando para políticas públicas, a gente pode falar, assim, aqui do estado do Pará, a regulamentação do produto mel, que não tinha regulamentação da Depará, e entre 2021 e 2022, a Depará fez uma publicação de um documento, uma resolução, que define o que é mel de abelha sem ferrão e quais são os méis, os tipos de méis, que parâmetros eles devem, máximos e mínimos que deve ter para poder ser mel, né? E, mais recentemente, nós temos a legislação que reconhece a atividade do meliponicultor e a instalação, no caso meliponários, para ser fiscalizado pelo nosso órgão estadual, a própria SEMA, né?
Obrigada, Daniel Santiago, pesquisador em sistemas sustentáveis, apicultura sustentável na Embrapa Amazônia Oriental. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Casa Rosa de Santarém promove ações de sensibilização e prevenção contra o câncer de mama. A programação está organizada entre ações de empresas e instituições públicas, café compartilhado e a corrida do Outubro Rosa. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Casa de Apoio às Mulheres em Tratamento de Câncer, a Casa Rosa, em Santarém, no Pará, está promovendo uma série de ações da campanha Outubro Rosa, mês dedicado à sensibilização e prevenção do câncer de mama. A abertura oficial da programação iniciou no sábado passado com uma blitz na Orla de Santarém, na Praça do Pescador, com o objetivo de promover a conscientização e a importância do diagnóstico precoce. Uma das ações será realizada neste sábado, o Café Compartilhado, que já faz parte do calendário anual da Casa Rosa. A programação inclui não somente a participação das mulheres, mas toda a população está convidada a participar, como relata Elma Barreto, diretora administrativa da Casa Rosa.
Durante todo o mês nós temos uma vasta programação. Sábado que vem teremos o nosso café compartilhado da Casa Rosa, às 8h30 na Casa Rosa, um café especial. Todo mundo é convidado a participar, a população que está nos ouvindo. Pode vir, traz qualquer tipo de alimento e partilha conosco momentos maravilhosos de e você ouve relatos de cura, de esperança, de fé e de amor, né? E assim segue durante o mês todo uma vasta programação interna, ações e eventos promovidos pela Casa Rosa, assim como nós participamos de ações em empresas, em instituições, na Câmara Municipal.
Elma relata ainda que, além das ações em órgãos públicos e empresas, o ponto alto do Outubro Rosa é a nona corrida, promovida por uma empresa particular de Santarém. A mobilização tem um grande público de participação e todos os recursos arrecadados são entregues à Casa Rosa.
No dia 19 é o ponto alto do Outubro Rosa, que é a corrida, promovida por uma empresa particular de Santarém. Fará esse ano a nona corrida do Outubro Rosa, que é um evento maravilhoso, que movimenta toda a sociedade santarena, o povo em geral, e que o lucro dessa corrida, a Casa Rosa beneficia com ele. Então nós damos total apoio, convidamos a população de Santarém para adquirir seus kits, né? E estar caminhando, correndo por uma causa, por uma casa.
O objetivo da Casa Rosa, além de acolher as mulheres que estão em tratamento, é também sensibilizar a sociedade, principalmente o poder público, para que as políticas públicas em relação ao tratamento de câncer de mama sejam proporcionadas a essas mulheres. Elma Barreto reforça que o Outubro Rosa é o ano inteiro, pois muitas mulheres ainda estão em busca de tratamento e exames de imagem e nem sempre conseguem ter esses atendimentos em unidades de saúde.
Vamos dizer, o nosso slogan desse ano é: o nosso outubro é o ano inteiro, porque é o ano inteiro que nós vivemos o drama do câncer na Casa Rosa. O que espera do poder público é que dê mais acesso a essas mulheres, né? A nós todas, mulheres, que precisamos, lá no nosso posto de saúde, ter um ginecologista, ter uma mastologista para nos atender, ter acesso a exames de imagem que nos permitem ver este câncer, este tumor, precocemente e que ele seja tratado. E esse é o objetivo do nosso do Outubro Rosa. Não é só encher de florzinha rosa, não é colocar lacinho rosa, não é colocar a lâmpada rosa nas fachadas das empresas. É sim que tenham, que as mulheres, que diminuam a mortalidade entre as mulheres, né? E que a gente consiga combater de fato este problema mundial de saúde pública.
A Casa Rosa recebe doações o ano todo. Para ajudar e oferecer ações e serviços, basta fazer uma visita na casa, situada na rua Xingu, número 264, no bairro Interventoria. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial. Celebrando hoje a memória de Francisco, o pobre de Assis, não posso deixar de lembrar que, após 10 séculos, outro Francisco, bispo de Roma, vindo das periferias do mundo, repete o gesto do primeiro, despido das vestes de triunfalismos e pompas que foram revestindo a Igreja, ele se apresenta ao mundo com simplicidade, colocando-se no meio do povo. Ciente de sua fragilidade, pede a primazia dos pobres e suas constantes orações, para discernir os sinais dos tempos em que vivemos, caminhando com a história em uma mudança de época. Nesta nova era, a ecologia integral sustentada pela fraternidade e amizade social é promovida através de um processo sinodal coletivo e responsável, cuidando da casa comum e de todos os que nela habitam. Francisco, no passado, viu e cantou a harmonia entre as criaturas e as vidas, cujo resultado é a alegria perfeita. Hoje, Francisco proclama e insiste na sinfonia, onde as mais diversas vozes se fundem em harmonia, unindo-se para enfrentar os desafios e percorrer os caminhos da mudança de época, sendo testemunhas e peregrinos da esperança em meio a uma crise global que exige escolhas e atitudes corajosas e profética. Com Francisco pobre entre os pobres, despido de narcisismos sociopolíticos, ideológicos, religiosos que acompanham as diversas instituições, queremos proclamar o ano da graça do Senhor, anunciado pelo som do jobel, que nos traz boas novas, que anuncia o perdão das dívidas numa fraternidade alimentada por uma nova justiça que restaura a ecologia na sua totalidade e abre caminhos a uma nova humanidade, perdoada, reconciliada e restaurada, em seu âmago, capaz de viver uma nova época, a da civilização do amor. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.064 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Lies de Costa, Anderlé Oliveira, Eane Silva e Daniela Pantoja. edição da Leonson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.